com apresentações culturais, as danças tradicionais, shows musicais, gastronomia típica também, que é bem forte, bem presente. Ali é, uma, na verdade, uma oportunidade de se conectar com diferentes gerações e culturas. E aqui eu quero começar falando, dentro desse contexto de cultura japonesa, sobre a importante participação do grupo de Zenshin Daiko no Japão, representando Cascavel, representando, na verdade, o Brasil inteiro, isso, num evento predominantemente de grupos japoneses, isso, mas que teve o grupo aqui de Cascavel representando nesse evento, nesse campeonato de Taiko, e isso, o Brasil sendo representado por esse grupo de Cascavel. Como que é esse sentimento, Catarina, de ter um grupo nosso
com muito orgulho, né? Com certeza, muito orgulho. Foram muitos, muito tempo assim treinando, né? Porque para ser classificado foi feito vencer o campeonato no ano anterior. Então realmente teve muita dedicação, né? Toda a equipe, né? Todos os tocadores, a organização, né? Todo mundo empenhado, os pais, né? E também os simpatizantes, né, que a gente também ajudou, assim, no sentido de tornar realidade a possibilidade de estar no Japão, né, que foi um evento muito de grande importância para nós, no sentido de orgulho, né, porque, poxa, é de Cascavel, está lá no Japão, né, e quando eles apresentaram, tipo, dá um negócio assim, de emoção muito grande, né, que é o esforço de cada um, representou para nós, assim, porque ver todos eles naquela sincronia, tocando tão bonito, dá uma sensação muito boa, né? Porque é daqui de Cascavel, né? Que está lá representando o outro lado do mundo. Isso é muito bom mesmo, assim, né?
Para você que nos acompanha em 93,9 FM, só para você ter uma noção, esse grande festival tradicional no Japão, ele é predominantemente composto por grupos do próprio Japão, são grupos japoneses. Isso. E recentemente, o único grupo estrangeiro que tinha era Taiwan.
Uhum.
E agora, nessa edição de 2025, tivemos esse grupo do Brasil, que é aqui de Cascavel, e que por sinal nos representou muito bem, inclusive semanas antes do evento. Nós tivemos uma entrevista com o Adriano Rossi, que esteve aqui na CBN, uhum, e falando das expectativas, e na época, como ainda o evento não tinha chegado, ele falava sobre os desafios de mobilizar esse grupo, levantar recursos para fazer com que o grupo chegasse, isso, no Brasil. Infelizmente deu certo e isso, conseguiram levar, uhum, o nome de Cascavel para o outro lado do mundo.
Isso. Eles retornaram, então, na sexta-feira última, né, no dia 28. A apresentação foi no domingo, né? Se não me engano, dia 26, foi no domingo. Então, deu para a gente passar a madrugada acordada para assistir eles, né? E torcer por eles.
Isso. E isso, na verdade, é só uma das faces dessa cultura japonesa tão presente aqui em Cascavel, que, como eu falei, se consolidou aqui na cidade, uhum, não é, Catarina?
Isso. Atualmente, né, a gente conseguiu, não é que conquistou um espaço, né, mas ser reconhecido, vamos dizer assim, através de gastronomia. Daí, assim, a gente tem uma associação, tem pessoas que não são descendentes, que vão lá de curioso, assim, e participam, atualmente até são sócios, né? E esse tipo de abertura é muito bacana, porque há um entrosamento entre toda a comunidade também, né? E as crianças também, às vezes eu faço oficina de origami, daí elas ficam maravilhadas, né, querendo aprender. Então a gente vê o interesse da troca de cultura mesmo, de conhecer, eu quero aprender a fazer isso, que eu via na televisão, no YouTube, né? Então, está próximo, vamos dizer assim, tem a possibilidade de fazer isso. E daí a Nippon Festival oferece isso também, né?
Porque o que é legal, na verdade, é que assim como a cultura brasileira tem uma identidade muito própria, a cultura japonesa também tem uma identidade muito própria. Isso desperta, de fato, curiosidade, uhum, de quem não é descendente de japoneses, de quem não faz parte diretamente dessa, sim, cultura. E é muito legal, porque muito do que é da identidade da cultura japonesa já está dentro do cotidiano do brasileiro.
É verdade, tanto é que às vezes tem momentos que você fica na dúvida, mas isso aqui é da origem realmente japonesa? Ou, porque já está incutido aqui na nossa, na cultura brasileira, vamos dizer assim, né? Começa pela gastronomia, tem produtos específicos da gastronomia japonesa que nós brasileiros, né, a gente já considera parte também do seu dia a dia, né? Consumir alguns produtos, né? E aqui em Cascavel você vê, tem bastante restaurantes que trabalham com essa gastronomia japonesa. Então você vê que há um público interessado nessa parte, né? Daí, essa festa nossa, que é o grande evento da Nippon Fest, mostra assim, que quando você entra no evento, a pessoa ela se sente um pedaço que está dentro do Japão. A sensação é isso que a gente gostaria de transmitir, né? Você pôs os pés dentro do centro de evento, você se sente assim um pouquinho, nossa, eu viajei, né? Vi coisa lá que eu, no dia a dia eu não vejo, me senti como se estivesse participando um pedacinho do Japão. É isso que nós queremos transmitir. E aí todo o evento é voltado a isso, justamente para abranger mais ainda, né? De vários interesses, vamos dizer assim, né? Porque é o karaokê, né? Que a gente tem, a cultura da gastronomia, agora o taiko está em evidência, né? Dança, né? Que está aí também, a dança típica, e as outras coisas assim que trabalhamos, né? Produtos orientais, assim. E aí é uma oportunidade, porque assim, muitos não têm acesso, vamos dizer assim. E a gente consegue trazer nesse local.
Muito bem. Vamos falar, Catarina, agora especificamente da programação da sétima edição do Nippon Fest, que acontece nos dias 3 e 4 de maio, lá no Centro de Convenções e Eventos. Quais são as principais atrações, a programação de modo geral que teremos nessa sétima edição?
A programação em geral, né, seria assim para... como é um evento voltado à cultura, a gente vai ter bastante programação cultural, né? Que é a apresentação de grupos de taiko, além dos nossos, né? Vai vir pessoas, grupos de fora, grupos de dança também, além de Cascavel, vai vir pessoas de fora, grupos, né? Que são, vem grupos. E abrange, assim, vai vir grupos de Londrina, de São Paulo, e aqui da região, todos vão querer vir participar, né? E a gastronomia nosso específico é o yakisoba, né? E aí os produtos vendidos seria fazendo parte desse contexto cultural, vamos dizer assim, né? Então, a apresentação cultural é o foco, né? É dança, canto, apresentação de taiko, né?
Como que a comunidade pode participar do Nippon Fest? É por aquisição? É um evento aberto? Vamos explicar isso.
O evento é aberto. O evento é aberto. Assim, o público pode chegar lá, ele pode assistir toda a programação. Se quiser passar os dois dias, ele pode ficar lá à vontade. Participar das oficinas que são oferecidas, as oficinas, maioria vai ser gratuita. Uma ou outra que talvez queira cobrar uma taxinha, mas a intenção nossa é que seja gratuita, né?
Muito bem. Agora, uma novidade desta edição de 2025 é o Miss Nippon Fest. Quem vai nos dar detalhes sobre essa iniciativa é a Júlia Inomata. O evento que conta com essa grande novidade, o concurso Miss Nippon Fest, o objetivo é valorizar a beleza nipo brasileira e integrar ainda mais a comunidade ao evento, não é, Júlia? Bom dia, seja bem-vinda à CBN.
Tudo bem, Marcelo? Isso mesmo, nós esse ano resolvemos trazer uma atração nova, diferente, que seria o concurso da Miss Nippon Fest, justamente para atrair mais participantes e mostrar realmente a beleza nipônica, né? Então, para trazer para a comunidade, aproximar mais, porque realmente é uma atração que nós achamos, esperamos, que vai despertar muita atenção, né, dos participantes.
E é a primeira vez, não é?
É a primeira vez, é o primeiro concurso Miss Nippon Fest. Então, esse concurso vai abranger crianças, né, a infantil vai ter duas categorias, de 6 a 12 anos, e o adulto de 13 a 30 anos. Então, nós queremos que as mães, né, as crianças e os jovens também venham participar e quem que não gosta de ver, né, teu filho, teu neto lá em cima, né, participando desses concursos?
Como será feita a escolha? É por desfile? É por, como que será os critérios de escolha da Miss?
Então, vai ser um desfile, vai ter, na verdade, dois trajes, mas nós vamos assim, como é um evento muito aberto, é uma feira, uma exposição, então nós vamos ter um traje com camiseta para as participantes do concurso e depois um traje mais social, com vestido mais social. Então, elas vão participar assim, de uma forma mais tranquila, como vai ser também o primeiro, para a gente poder, na verdade, trazer elas para nós, perto, né? Então, vai ser um desfile mais tranquilo, não será muito, não ainda um concurso de Miss, digamos assim, de maiô, de biquíni, nada nessa exposição, nesse sentido.
Entendo. E não é somente a Miss que será escolhida, não é? Também teremos a primeira e segunda princesa, isso?
Isso, terá a primeira princesa, a segunda princesa. E para participar deste concurso, tem que ser de descendência japonesa. De qualquer geração, mas tem que ter uma descendência japonesa.
E dentro dessa faixa etária que você mencionou,
dentro dessa faixa etária,
né?
É isso mesmo.
Infantil de 6 a 12 anos, sim. Adulto 13 a 30 anos.
Isso.
E não tem custo a participação, não é?
Não, não tem custo. A inscrição é gratuita e já está lá no link, na página do Instagram da Nipofest.
Então, as inscrições seguem até que dia?
Até o dia 25 de abril.
Muito bem, então temos aí quase isso. Um mês aí para fazer as inscrições e o concurso já é realizado ali no dia 3 de maio.
Isso,
né?
Será no sábado à tarde. E é importante também frisar que nós temos um limite de participantes, que são 15 meninas de cada categoria. Então, assim, a partir do momento que, né, fechar as 15 meninas, né, já não vão ser aceitas mais as próximas inscrições.
No caso, então, 15 do infantil, 15 do adulto.
15 do adulto,
totalizando 30 participantes.
Isso.
E haverá premiação?
Sim, com certeza. Uhum. Então, para isso, nós contamos também com o apoio dos nossos patrocinadores, que vão nos, né, apoiar a partir dos prêmios de primeira princesa, segunda princesa e para Miss. Então, nós vamos ter essa participação e apoio. E quem tiver também interesse em apoiar este evento, também nós estamos abertos para receber os patrocínios.
E como é feita a inscrição? É online, presencial?
É pelo link do Instagram. Ele está lá no Instagram da Nipofest.
Arroba Nipofest Cascavel. Só procurar lá no Instagram.
Isso, daí no link ali da bio já está ali o formulário para inscrição.
Isso, preenchendo o formulário, enviando uma foto 3x4 isso. Recente e outra meio corpo, não é?
Isso mesmo.
E também outras informações podem ser adquiridas ali no 45999226800, é isso?
Isso mesmo.
Maiores
informações.
Com a Júlia mesmo,
isso,
né?
Isso.
Isso. Ou através do e-mail asec.cascavelpr@gmail.com. Ali você tem todas as informações, mas eu acho que no perfil do Instagram, acho que está tudo bem orientado,
tá bem
esclarecido ali.
Com certeza.
E tem um prazo bem bom aí até o dia 25 de abril para as crianças dentro da categoria infantil ou adulto que queiram concorrer, né, dentro desse concurso Miss Nipofest 2025. Lembrando também que haverá ali a premiação para a primeira e segunda princesa. É justamente essa oportunidade de valorizar a beleza nipo-brasileira, fazer isso. Essa integração. E por ser a primeira vez, é uma experiência muito interessante. Imagino que as próximas serão ainda melhores.
Com certeza. E também é importante frisar que não é só Cascavel. Está abrangendo a região toda. Então, nós estivemos agora no concurso lá em Londrina de karaokê. E nós também já fizemos convite para o pessoal de lá também. Então, assim, nós estamos recebendo do Paraná todo. Quem quiser participar, se apresente com a gente, será muito bem-vindo.
Muito bem, então. Então, você que está nos ouvindo, desde que tenha o único critério levado em consideração aqui é ter a descendência japonesa,
sim.
Isso é importante. E dentro dessa faixa etária que nós mencionamos. Então, se você tem dúvidas em relação a isso, procure lá no Instagram, @nipofestcascavel. Bom, assim finalizamos então a nossa conversa com a Catarina Tiso e a Júlia Inomata falando sobre a 7ª edição do Nipofest, a edição deste ano trazendo essa novidade do concurso do Miss Nipofest. Júlia, Catarina, muito obrigado pela presença.
Obrigada,
de vocês.
Marcelo.
Desejamos muito sucesso para o evento. Na verdade, já é um sucesso muito grande o Nipofest. Desejamos ainda muito mais e que essa cultura japonesa que vai se enraizando de certa forma também, ali se misturando com a cultura brasileira, consiga se fortalecer ainda mais, porque é uma cultura muito bonita e muito especial. E os brasileiros, na verdade, têm muito carinho, né, pelos japoneses.
E nós ficamos muito felizes com a participação de vocês e pelo convite de estar aqui hoje com vocês.
Muito
e
bem.
A gente agradece, então, convidamos o público, o ouvinte, né, para participarem lá. É, guardem na agenda, dia 3 e 4 de maio, e vão lá participar das atividades que tiver lá, dos eventos que tivermos lá, apresentação também.
Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigada, Marcia.